primeiro remédio eficaz contra o mal de Alzheimer entrará em análise pela FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos. E a gente estava falando de um problema, não é, que ainda é um grande desafio de tratamento de milhares de pessoas, não é, que perdem a memória, a cognição. É uma causa de demência entre homens e mulheres com mais de 60 anos, que afeta 45 milhões de pessoas em todo o mundo, só aqui no Brasil mais de 1 milhão. Né? Então, todos os avanços são também muito importantes da gente destacar para você. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Orestes Vicente Forlenza, psiquiatra, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez aqui conosco. Bom dia, doutor Orestes, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Professor, vamos falar desse primeiro remédio? Eu vou tentar uma vez pronunciá-lo e tem um nome complicado, né? Aducanumab, é isso?
Exato, aducanumab.
Aducanumab.
É um anticorpo monoclonal, é uma classe de compostos que tem sido testados para a terapia específica da doença de Alzheimer, baseadas na imunoterapia passiva. Houve uma geração anterior de imunoterapia ativa, onde se tentava imunizar o paciente com o próprio beta-amiloide, que é a partícula tóxica gerada no cérebro, e para que o sistema imune produzisse anticorpos. Hoje em dia a gente está acostumado a falar disso por conta da vacina.
Sim, sim.
Mas essa vacina não tem nada a ver com a vacina contra uma infecção, e sim contra uma forma de você treinar o sistema imunológico a desenvolver uma defesa contra um problema que acontece no cérebro. Isso funcionou, mas gerou muito efeito colateral. Havia outro tipo de resposta imune causando toxicidade, e aqueles ensaios iniciais foram interrompidos. Aí veio uma segunda geração, que teve uma vida curta, e logo uma terceira geração de compostos baseados nessa imunoterapia, só que desta vez usando os anticorpos monoclonais, onde o aducanumab é um dos representantes, e houve várias outras moléculas, vários compostos testados para essa finalidade.
Vamos explicar o que são esses anticorpos monoclonais? Porque a gente está ouvindo, muito interessado, mas muita gente não está entendendo nada, me incluo.
Veja, quando você imagina uma resposta imune, o seu sistema imunológico vai gerar anticorpos de diversas naturezas. Isso pode gerar reações inespecíficas e toxicidade. Quando você desenvolve um anticorpo específico para uma finalidade, sim, e de uma única linhagem, ou seja, sem variações, você fala de anticorpo monoclonal. Nesse caso, não é o sistema imune que produz, ele já é produzido em laboratório. E, portanto, ele é injetado nos indivíduos para que esse anticorpo externo exerça a sua função, fazendo a remoção de algumas partículas que têm ação tóxica na doença de Alzheimer. Esses anticorpos monoclonais, então, são produzidos em laboratório, são infundidos nos pacientes por via endovenosa, uma via parenteral. De qualquer modo, ele tem essa finalidade de remover partículas tóxicas para as quais eles foram desenvolvidos, né? Eles foram desenvolvidos para identificar essas partículas e promover a sua retirada do tecido onde ocorre o depósito, no caso o cérebro. O que é interessante é que não apenas essa nova droga, essa candidata, na verdade, ela não está aprovada, tendo um longo percurso para que ocorra essa aprovação, então cuidado com o excesso de entusiasmo, todas essas drogas dessa família se mostraram, digamos, eficazes no desempenho dessa tarefa, de ir lá no cérebro e ligar as partículas tóxicas de amiloide e promover uma limpeza. Isso aconteceu, isso foi provado com várias dessas moléculas. O que se observou é que nem sempre isso vinha acompanhado de benefícios clínicos, ou seja, embora você tenha uma eficácia no mecanismo biológico, que é remover o amiloide, não se encontrou um repasse disso, um benefício para a clínica, para a função do indivíduo.
O que seria? Então, quer dizer, recuperar a memória? Qual seria o resultado bom e esperado clinicamente que não aconteceu?
Exato, interromper as perdas de memória, promover uma recuperação funcional. Isso, infelizmente, não se observou. Talvez se interpretando que quando você introduz o tratamento numa fase mais avançada da doença, o dano já está estabelecido, apesar, mesmo que você remova a partícula tóxica, o dano já foi provocado. Esse dano não é revertido pela remoção do amiloide. Então, a ideia é de que você deveria iniciar esse tratamento muito mais cedo, ou seja, a partir de um diagnóstico precoce, eventualmente, se for possível, algum dia, até um diagnóstico antes da doença, antes dos sintomas, né? A gente chama um diagnóstico pré-clínico, para que possa a remoção do amiloide prevenir o dano. Ou seja, se você faz o tratamento, a intervenção, que é efetiva para remover essa partícula tóxica, e se você fizer isso num momento onde existe pouco dano, mas se o tempo passar esse dano vai ocorrer, então se você remove nesse momento a partícula, você previne o dano. Essa é a hipótese talvez mais otimista para emprego dessas substâncias.
É exatamente como acontece no câncer, eles também estão usando no câncer, né? Mas só que quanto antes essa terapêutica é iniciada, melhor, né? Esse é que é o problema. Tudo depende da fase, né?
É mais ou menos isso. No caso do câncer é um pouco diferente, porque o câncer progride de uma maneira a sair do controle. Aqui a gente está falando de um dano que já foi feito e que não pode ser revertido. Então se deseja prevenir esse dano. Mas a noção básica é muito parecida. Ou seja, o diagnóstico precoce identifica os indivíduos que, se não tratarem, terão uma doença mais grave no futuro. E se esse tratamento for de fato efetivo para remover a causa, e o diagnóstico foi feito numa fase onde ainda existem poucos danos, você previne a ocorrência de danos adicionais. E aí que nós estamos. É provável que a gente tenha que ainda aperfeiçoar os métodos de diagnóstico para identificar a população exata que vai se beneficiar desse tratamento. Ele é muito promissor, mas seguramente vai ser um tratamento muito caro, muito difícil de entregar, porque envolve uma infusão, obviamente, vai ter um custo elevadíssimo. Talvez seja a primeira, se de fato for aprovada, vai ser a primeira patente de uma droga efetivamente contra a doença de Alzheimer. Imagina quantas pessoas vão querer buscar esse tratamento. O problema que nós vemos é que, se esse tratamento não for muito bem indicado, não é efetivo. Então é um desperdício de recursos, às vezes de recurso público, recurso da própria família, e uma coisa que a gente sabe que não vai funcionar. Mas talvez seja difícil para as pessoas que têm um familiar com Alzheimer entender isso.
Não é para todos os doentes. Será. Não será para todos os doentes de Alzheimer. Agora a gente está num ponto. Sim, pode concluir, professor.
Não, seguramente não será para todos. Assim, a gente avançar muito na identificação dos pacientes com potencial benefício dessa intervenção.
Uma pontuação muito importante. Agora, vamos lá. O senhor deixou uma ponta importante, que é a questão do seguinte. Bom, vai depender do paciente, então a gente tem que descobrir essa doença antes. E o processo de perda de neurônios, me corrija, começa 15 anos antes dos primeiros sintomas. Então, o grande desafio é descobrir isso. Como? Quer dizer, como é que a medicina também está caminhando nessa direção?
Claro. Houve um avanço enorme no conhecimento dos mecanismos que causam a doença de Alzheimer, a fisiopatologia da doença de Alzheimer. E esse conhecimento permitiu que fossem descobertas moléculas, ou que foram depois elaboradas para serem detectáveis por métodos laboratoriais, de modo que nós, então, a partir daí, identificamos alguns biomarcadores. Então, são moléculas que, quando presentes, detectadas por métodos sofisticados, permitem inferir a presença da doença. Isso tanto em indivíduos que já têm sintomas, como também em indivíduos que têm sintomas muito leves, muito discretos, que a gente chama de sintomas pré-demenciais, e também até pessoas que estão nessa janela de tempo longa, antes dos sintomas, 10, 15 anos, pessoas que ainda não manifestaram qualquer sintoma da doença, mas que já têm essa doença, digamos assim, esse processo patológico em desenvolvimento no seu tecido cerebral. Então, se você conseguir identificar esses casos de altíssimo risco para evolução, digamos, negativa e manifestação da doença nos anos subsequentes, então você teria aí grandes candidatos a um real benefício, até mesmo prevenção da demência. Isso pode ser feito com biomarcadores, é uma tecnologia que está cada vez mais sensível, ainda num domínio experimental, mas que já se vislumbra uma possibilidade de uso clínico, tanto utilizando os métodos de biomarcadores no líquido, que é aquele líquido que banha o cérebro, que pode ser obtido por uma punção da coluna, uma punção lombar, mas também marcadores de imagem molecular pelo método PET, tomografia por emissão de pósitrons, onde você consegue, com traçadores específicos, identificar os acúmulos de amiloides, os acúmulos de anormais, inclusões anormais no cérebro da pessoa com doença de Alzheimer. Então, essas tecnologias avançam muito rápido, estão assim, no limite da sua aplicação clínica, existem alguns desenvolvimentos necessários, mas está caminhando para isso, de modo que não será impossível imaginar um momento em que se possa fazer um rastreio e identificar os casos com doença pré-clínica, nessa janela de tempo, onde já existem alterações cerebrais, mas ainda não existem sintomas. Eu acredito que esse é o futuro dessa classe terapêutica, você fazer uma intervenção muito precoce. E aí, se ainda não houve dano, você previne o dano. Se o dano existe, mas é discreto, você interrompe esse processo e a pessoa eventualmente convive com alguma limitação, mas não caminha para um quadro de demência, que infelizmente é o desfecho tardio da doença de Alzheimer.
Ou seja, para esses casos, se você consegue apenas retardar a evolução, mas aquele processo já está definitivamente acontecendo, não tem como repor mais, né, essa perda no cérebro. Agora, preciso ter alguma desconfiança, quer dizer, preciso ter um sintoma leve ou alguém na família, tem que ter algum indício, porque eu fico me perguntando, 15 anos antes de 60, 65 anos, é por volta de 45, 50, quer dizer, ninguém vai desconfiar disso nessa faixa, a não ser que você já tenha tido um caso na família, doutor, para a gente concluir. Quer dizer,
eu acho,
né?
Que essa é uma colocação importante. Como é que você pode suspeitar disso? Claro que se você tem uma história familiar importante, você tem... Um momento. Se você tem uma história familiar importante, você então tem um risco aumentado para desenvolver a doença. Isso já acontece em situações onde existem comunidades, por exemplo, tem uma região da Colômbia onde existe uma concentração grande de famílias que carregam uma mutação que leva à doença de Alzheimer. Então, se você tem uma dessas mutações, a probabilidade de desenvolver a doença é quase 100%. Então, nesses casos, você consegue identificar os candidatos, né, os casos de altíssimo risco, através de uma genotipagem. Você determina se a mutação está presente ou não. Se estiver numa pessoa de 35 anos, a gente sabe que é um indivíduo que é saudável ainda, mas que vai desenvolver Alzheimer. Então, nesse caso, você tem um diagnóstico precoce baseado no marcador genético. Na maioria dos casos, não existe essa força genética, esse determinismo genético. São casos raros esses. Então, você tem uma doença que é esporádica, existem fatores genéticos que contribuem, mas não dessa forma decisiva. É mais difícil você identificar aleatoriamente esses casos na população. Mas existem estudos sendo feitos em base populacional utilizando biomarcadores. É claro que isso é uma coisa de pesquisa, porque você não faz isso na prática. São métodos muito caros e você vai ter que procurar uma população grande para encontrar alguns poucos casos. Então, ainda não é realista pensar num diagnóstico pré-clínico em larga escala.
E o que seria um sintoma leve? Só para concluir, que o tempo está super esgotado, mas eu ainda tenho essa dúvida. O que seria um sintoma leve do Alzheimer?
Digamos, o primeiro sintoma da doença de Alzheimer é um prejuízo da memória episódica, ou seja, a capacidade de gerar novas informações, o esquecimento para fatos recentes. Isso é o primeiro sintoma. A gente identifica isso clinicamente numa condição chamada comprometimento cognitivo leve, com um perfil amnésico, ou seja, um perfil de déficit de memória. Esses casos têm uma propensão grande de evoluir para a doença de Alzheimer, mas a recíproca não é verdadeira, não é que todos os indivíduos que têm falhas de memória terão Alzheimer. Então, é uma situação que exige um diagnóstico mais avançado e, de preferência, com acompanhamento criterioso para ver se a progressão desses déficits acompanha aquilo que a gente espera e que sabe que acontece na doença de Alzheimer. Então,
perfeito.
Mas, de qualquer modo, a partir desse sinal, você pode fazer um rastreio, um exame mais sofisticado e detectar se aquela queixa se refere à doença de Alzheimer ou não. Existem outras possibilidades também.
Uhum. Que pena, o tempo terminou, quantas informações importantes o professor Orestes Vicente Forlenza nos explicou aqui. Professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, falando desse primeiro remédio eficaz, não é, que ainda será autorizado, entrará em análise pela FDA nos Estados Unidos, o aducanumab. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, fico à disposição e bom dia.